A paz de Cristo, meu irmão, a paz de Cristo, minha irmã. Estamos começando mais um podcast gospel com Luiz RJ. Aqui nesse podcast você vai ouvir palavras, versículos que edificam a tua vida espiritual. Mensagens diretamente do trono de Deus para a sua vida, amém? Mensagem curta, mensagens devocionais que vai te ajudar na tua vida espiritual, amém? Rapidamente vou deixar um versículo, alguns versículos para a meditação do povo de Deus, que está lá em Apocalipse, capítulo 21 em diante. Essa grande promessa que é para todos que adoram ao Senhor Jesus Cristo, para todos que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador da sua alma. A Bíblia diz: a todos o quanto receberam, Deus, o nosso Pai que está nos céus, deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus, Filho de Elohim de Israel. Está lá em João capítulo 1, versículo 9. Se você recebeu a Cristo como Salvador da sua alma e creu que Ele ressuscitou dos mortos, vencendo a morte, vencendo o inferno, você faz parte dessas promessas que eu irei ler aqui. Essa mensagem não é mais pregada nas igrejas, não é mais pregada em certas igrejas, mas sempre tem os remanescentes. Vamos nos apegar nas coisas espirituais, meus irmãos, porque o que eu vou ler aqui é de grande importância para a nossa vida espiritual, porque a maior promessa que Cristo nos deixou é a maior promessa que Cristo nos prometeu. De um dia morar com Ele na Nova Jerusalém, aleluia. Sabeis que você tem uma morada nessa Nova Jerusalém. Jesus, Ele prometeu isso para você, Ele prometeu isso para todos que creram, que crê em Seu nome. Para todos aqueles que obedecem a Sua palavra. Não só crê, mas obedecem a Sua palavra. Como diz lá em João, capítulo 14 em diante, é que diz: não se turbe o vosso coração, é creres em Deus, creres também em mim, Jesus está falando, creres em mim, não se turbe. E ele fala ainda no versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas, olha aí, se não fosse assim, eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Está vendo, meu irmão? Ele veio há mais de 2000 anos atrás, pregou o evangelho, não foi aceito em Israel pelos escribas, os anciões, os grandes líderes, e foi rejeitado pelo povo. Mas isso já estava sendo profetizado há muito tempo atrás pelos profetas Isaías, Jeremias. Desde Gênesis já era profetizado que o Messias iria vir. E ele veio, cumpriu todas as promessas. Foi rejeitado, morreu naquela cruz, deixando seu sangue naquela cruz para te salvar, para te salvar, para você hoje ter contato direto com o Pai que criou os céus e a terra. Amém? E Ele deixou essa promessa para nós que Ele ia ir, mas ia preparar lugar para nós. Aleluia! Então, o que eu falo é isso, meus irmãos. Vale a pena passar por dificuldades, vale a pena passar por luta. Porque a Bíblia diz que as aflições deste mundo não há para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É o que eu vou ler aqui em Apocalipse capítulo 21. Vamos ler para não demorar muito. Olha só que glória, irmão. Se apegue nisso. Você está passando por dificuldades? Eu também passo, todo mundo passa. Mas eu quando passo por dificuldades, eu me apego nisso. Na grande promessa que Cristo nos deixou de um dia, nós estamos junto dEle, aleluia. Essa é o motivo da alegria do crente, minha alegria. Olha só que grandiosidade. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Eu, João, via a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz procedente do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido, eu sou Alfa, eu sou Ômega. Aleluia! O princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça darei de beber da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Versículo 7. Tá vendo, meu irmão? Tá vendo, minha irmã? Vale a pena você passar por prova, você passar por dificuldade, porque ele fala aqui no versículo 7: quem vencer dará todas estas coisas. Quem venceu o mundo, quem venceu o sistema do mundo, aleluia. Sabemos que o diabo aqui nas Américas, ele vem com um sapatinho de lã, botando na nave nas igrejas, botando na nave em você, tirando foco com a mídia, com Netflix, com a mídia, com filmes e séries, com grandes coisas, para tirar o foco, para você não orar, para você não buscar, para você não ter em comunhão com o Pai. Amém, meus irmãos? Vamos nos apegar com Deus, porque o fim está próximo. Aleluia! Olha que coisa interessante no versículo 4. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Você está passando por dificuldade agora, fica tranquilo. Se apegue com Jesus, que morreu e ressuscitou pela sua vida. Busque a Ele, obedece a tua palavra, porque Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Lá não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, porque lá só vai ser alegria e a nova Jerusalém. Ele te dará uma pedrinha com o teu novo nome. Você estará com Ele, nós estaremos com Ele todos os dias, adorando e exaltando a Ele. Amém? Mas tem um grupo aqui no versículo 8 que ficará de fora. Não é só aceitar e viver como você quer. Não é só aceitar e viver de forma desorganizada, vivendo no pecado, na prática do pecado. Ele diz que ele perdoa o pecado. Ele fala: lembra de onde caístes, volta, pede perdão e ele vai te perdoar. Mas não viver na prática do pecado. Nós devemos sim, nós pecamos, nós somos pecadores, mas nós não vivemos na prática do pecado que leva ao inferno. Nós temos que deixar o pecado, deixar as coisas que embaraçam a nossa vida. E a gente consegue isso como? Orando, jejuando, lendo a palavra de Deus. E o Espírito de Deus, se vocês não sabem, nós somos o tabernáculo do Espírito. Uma casa, essa casa nunca está vazia, meus irmãos. Se você não ocupa com as coisas de Deus, o Espírito sai, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele se entristece, ele se magoa. Quando nós pecarmos, ele sai, porque Deus não habita em templo sujo, ele não compactua com o pecado. Mas se você pedir perdão, confessar seus pecados e deixar, você alcança a misericórdia. Amém? No versículo 8 diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O Espírito me situa essa palavra idolatria, ídolos. O que é a palavra ídolos, meus irmãos? Ídolo é tudo aquilo que você põe à frente de Deus, onde você exerce uma paixão exacerbada. Deus, ele quer, está aqui no versículo 8, idolatria mesmo, ídolos, não é só você adorar a imagem, não é só você adorar uma imagem lá ficar orando, mas não, é tudo aquilo que toma a frente de Deus, onde você deveria estar buscando, se santificando, mas você está dando lugar à sua carne, ou um prazer, eu não sei, é o seu ídolo. Deus, ele quer que nós, o culto, o primeiro lugar é dele, é de Deus. Nada tem que ser mais importante que Deus na nossa vida. Um exemplo disso é quando ele pede o filho de Abraão, Isaac, como sacrifício. E ele fala, eu quero seu filho a quem amas. Era o ídolo dele, de Abraão. Por quê? É quem ele depositava toda a confiança, quem ele amava. É o filho da velhice, o filho da promessa. E ele pediu. O que tem sido o teu ídolo, meu irmão? O que tem sido o teu ídolo, minha irmã? Isso não vai te deixar entrar no céu. Eu posso numerar vários pecados aqui, mas eu quero focar nisso para ficar curto. O que você tem botado a paixão exacerbada, descontrolada? É o dinheiro? Sei lá, hoje em dia está muito popular jogos eletrônicos. Eu vou contar um testemunho pessoal. Eu gostava muito de jogos eletrônicos, joguinhos, e eu botava nisso como meu ídolo. Eu vivi isso. Por quê? Eu ocupava o lugar de Deus. Eu não jogava só para passar tempo. Eu botava no lugar de Deus. Jogava em casa, onde eu deveria estar lendo a Bíblia. Meu irmão, o tempo, o seu tempo é a coisa mais importante que você tem. O tempo, porque nós temos um tempo determinado nesse mundo. Aonde nós estamos colocando meu tempo? Eu colocava em jogos eletrônicos. Eu ficava ali uma hora jogando, duas horas, uma noite toda. Eu botava o tempo que é precioso, a qual eu poderia estar usando para aprender mais de Deus, para aprender a orar, me santificar para a obra, para pregoar a palavra. Eu estava botando como ídolo nos jogos eletrônicos. Aí é palavra, meu irmão. Aí os idólatras, quem exerce uma paixão exacerbada sobre algo, a qual bota à frente de Deus. O que tem sido isso, o seu ídolo? É o dinheiro, é o trabalho? Nada pode estar à frente de Deus, meus irmãos. Vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aí sim nós vamos ver um milagre de Deus na nossa vida. Aí sim nós vamos exercer essa profecia que é nós um dia morar na Nova Jerusalém com Ele. Amém? E assim eu fico com esse podcast, com essas palavras. Já está 12 minutos. Mas fique com essa palavra. Você que está sofrendo, você que está com dificuldade, se apegue mais com Deus, porque nós estamos aqui de passagem, meus irmãos. Eu li essa grande promessa que vai ser para nós aqui, que um dia morar na Nova Jerusalém junto com Ele. Aleluia, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim. E Ele fala, quem tiver sede, vem, eu dou de graça a água da fonte da água da vida, aleluia. Vem, Ele dá de graça, meu irmão. Como você bebe dessa água, lendo a palavra, orando, jejuando, Ele dá de graça. Rios de água viva transbordarão de dentro de você. Amém? Aleluia, aleluia. E assim, vamos ficar com esse podcast, com essa palavra. Que Deus te abençoe, você que está ouvindo em várias plataformas diferentes. Deus está me incomodando a falar, não vamos deixar nada tirar a nossa salvação, meu irmão. Porque nós não vemos, mas há uma luta espiritual, uma grande batalha. Na Europa, o inimigo luta tentando tirar vidas do crente, você nega ou morre. Mas aqui na América ele ia deixar a gente assim, não. É a mídia, meu irmão. É certos lazer. Vamos vigiar. Eu me incluo nisso. Vamos vigiar. Vamos ver qual a estratégia do inimigo. Vamos nos perguntar. O que nós, durante o dia, temos feito que está tomando o lugar de Deus, que está sendo o nosso ídolo. E eu era um jogo eletrônico. e também os filmes eletrônicos a qual eu via, aliás, filmes, vários filmes de filmes e jogo. Não é só ir para a igreja, meu irmão, não é só esperar a noite para ir para a igreja da glória. Aleluia. Jesus, ele nos ensina algo muito importante, que fala assim: quando orares, ora em secreto em teu pai, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Porque naquela época os fariseus gostavam de orar, mostrar suas boas obras para os homens, e ele condenou isso. O pai, ele quer ter uma intimidade pessoal com nós, no teu íntimo. Aleluia. Sabeis que Deus, ele te mede, não é como você está em público na igreja. Claro, tem que ter a liturgia, tem que ter o culto racional. Mas o que você tem feito quando você fica sozinho em casa? Vamos adorar, vamos orar, porque a vinda dele está próxima. Eu ia terminar, mas algo me incomodou para falar mais ainda. Eu tenho visto, meus irmãos, várias notícias da geopolítica internacional. Eu tenho visto que o cenário está preparado para o anticristo. Você vê acordo de paz com os países da Arábia Saudita, com os países do Islã. Aonde esses países iam estar em acordo com Israel, meu irmão? É da religião dele, do Alcorão. Todas as pessoas que não adoram o nosso Deus têm que morrer. Então o cenário está sendo preparado para o anticristo. Sabeis que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está próxima, meu irmão. Está próxima, minha irmã. Aleluia. E a gente tem que ficar feliz por isso, porque é nosso encontro com Ele e essas promessas do capítulo 21 de Apocalipse está próxima. Meu irmão, vamos nos apegar com Deus, que eu tenho comprado as notícias, está tudo se encaixando. Eu brinco que é a Bíblia em 3D, está acontecendo nos dias de hoje. Está próximo, meu irmão. Amém? Vamos ficar com essa palavra e ao decorrer da semana eu vou trazer mais estudo, devocionais para os irmãos, oração, amém? Vamos terminar com uma oração. Se ligue com Deus nessa hora. Deus, nosso Pai, se colocamos em Tua presença, Senhor. Pai, nos prepara para a Tua vinda, meu Pai, como eu trouxe essa palavra de despertamento, de promessa, de alegria, de esperança. Nos prepara para esse grande dia, Pai. Oh, meu Pai, tira tudo aquilo que não Te agrada em nossas vidas. Deus, que Teu Espírito, como diz, Ele Te guiará tudo que vocês vão fazer, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo. Envie o Espírito Santo em nós, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nos guia em nome de Jesus. Nos guia, meu Pai, nos prepara para a Tua vinda em nome de Jesus. Prepara Teu povo, Pai. Prepara Teu povo e aquele que estiver ouvindo, Pai, dá a porção dobrada, aleluia, do Teu Espírito, que a chama arde em seu coração, Pai, novamente, em nome de Jesus, amém e amém. Que a paz esteja convosco, meus irmãos, em nome de Jesus, nosso Senhor. A paz.